Princípio de Vida 9. A emoção de confiar em Deus.
Fé está no centro de tudo que nós acreditamos na vida cristã. Na verdade, nossa vida é fé. Pense nisso, nós temos fé para crer que Deus é o nosso Criador e o soberano do universo. Nós cremos que Jesus Cristo, seu único Filho, sem pecado, veio para este mundo pelo propósito de morrer na cruz, derramar seu sangue, pagando completamente a nossa dívida por causa do pecado e tornando possível ser salvo todo aquele que nele crê e deposita sua confiança nele. Nós cremos que se confessarmos os nossos pecados a Ele, que Ele vai nos perdoar. Nós acreditamos que quando confiamos nele como nosso Salvador pessoal, nós somos salvos para sempre. Isto é, Ele nos dá o presente da vida eterna, segurança eterna. Nós acreditamos que nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Nós cremos que um dia Jesus vai voltar para receber os seus. Cremos de todo o coração que fora do corpo é estar presente com o Senhor. Nós vivemos em fé. Nós morremos em fé. É tudo sobre fé. Mas mesmo assim ainda existem muitos que têm muitos problemas com isso. Você lembra quando Jesus falou para os seus discípulos algumas vezes, ele disse, "Por que duvidais, vós de pouca fé?" Até aqueles que andavam com ele duvidavam dele, mesmo depois de sua ressurreição. E algumas vezes nós temos o mesmo problema, nós duvidamos dele pelas coisas que oramos, pedimos e que queremos que Deus faça, e oramos um pouco aqui, um pouco ali e nada acontece, e não sabemos por quê. Existe uma razão bem específica por quê. Esta é uma vida de fé. E se você pensar, muitas vezes, pessoas pensam em Deus como estando em algum lugar bem longe. Mas, na verdade, uma coisa incrível de ser um cristão é que não é só reconhecer que Deus é o nosso Salvador, Senhor e Mestre e o soberano do universo. O incrível é que você pode ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus através do seu Filho Jesus Cristo, para nós podermos nos achegar a Ele, o Santo Deus. Nós podemos nos achegar a Ele e Ele irá nos escutar. Ele irá responder nossas orações. Ele irá suprir as necessidades da nossa vida e os desejos do nosso coração. Ele sempre está lá, seja qual for a necessidade, o desejo, se pedirmos dentro da vontade dEle, Ele fica feliz em nos dar o que precisamos e os desejos do nosso coração. Mas para algumas pessoas elas nunca chegam a esse ponto. Elas ficam orando por aí, esperando que Deus vá fazer alguma coisa por elas. Bom, nessa passagem da Escritura que eu quero usar nesta mensagem, é um texto bem conhecido, um que você já ouviu diversas vezes. E lembre que Paulo disse, aquelas coisas que Deus nos deu no Antigo Testamento para o propósito de nos ensinar alguns princípios, algumas lições que nós precisamos aprender. Então, eu quero olhar para esse evento do Antigo Testamento. Um evento emocionante, um dos mais emocionantes do Antigo Testamento. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Eu gostaria de ler só alguns versículos desse capítulo, porque você já conhece bem, para enfatizar uma coisa muito específica, muito importante, que vai afetar a sua vida de oração, vai afetar sua fé, vai lhe ajudar a entender por que é tão importante que nós confiemos nele completamente. Não parcialmente, mas completamente. E que benefício vem até nós quando fazemos isso. Então eu vou lhe dar um pano de fundo. Esse é o evento de Davi com Golias. Você pode até estar pensando, eu conheço essa história. Espere um minuto. O que você conhece sobre a história? Você provavelmente sabe alguns fatos, mas você sabe o segredo? Você sabe o que tornou possível para Davi derrotar Golias? Porque todos nós temos ou já tivemos um Golias em nossas vidas. Lutas, grandes coisas que tivemos, muitos problemas para resolver. Alguma coisa que nós precisávamos que não iríamos conseguir fazer sozinhos. Uma coisa avassaladora que nos assustava, causando medos e todo tipo de coisa. Como que nós conseguimos vencer estas coisas? Deixa eu lhe dar um pano de fundo para o que estava acontecendo. O exército filisteu está de um lado do vale e o exército de Israel do outro lado. E por longos 40 dias, um dos soldados filisteus, que se chamava Golias, que tinha mais ou menos 3 metros de altura, saiu com toda sua armadura e desafiou não só o povo de Israel, mas também o Deus de Israel. E isso faz grande diferença porque os deuses dos exércitos os davam vitória ou era o deus deles que causava derrota. Eu gostaria de começar a ler no versículo 20 do capítulo 17. E o que está acontecendo aqui é que Davi, um pastor de ovelhas, você conhece como jovem pastor, o pai dele tinha separado comida para ele levar para os irmãos que estavam em guerra debaixo do comando de Saul, que era o rei. Então o texto diz no versículo 20: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Então o exército inteiro de Davi está com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. E preste bem atenção. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: me deixe entender isso aqui direito. O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? É tudo sobre um Deus pagão contra o único Deus verdadeiro. Então, repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: preste atenção no que ele diz a ele. Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Que cruel! Você e suas ovelhas mendigas, o que você está fazendo aqui? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Eu amo esse versículo porque fala muita coisa. Fala, em primeiro lugar, que os irmãos dele viviam criticando a ele. Ele era o mais novo, então eles sempre ficavam perturbando. Ele disse o que a gente também diz quando alguém nos perturba: o que eu fiz agora? Porque sempre tem alguém nos perturbando. E então, com isso em mente, eu gostaria de olhar os eventos aqui porque é muito importante. Existe uma só verdade que eu gostaria de tirar disso tudo, que pode transformar completamente a maneira que você ora e a maneira que Deus vai trabalhar em sua vida. Então, quando olhamos para o que está acontecendo aqui, agora vemos esses dois exércitos, um virado para o outro, e até o rei Saul está com medo. E o exército inteiro está com medo. Por 40 dias esse homem vem. Qual é o problema aqui? O problema é que Golias não é só mais um soldado. Mas o texto descreve como ele estando vestido. Ele tem um capacete de bronze, ele tem mais de 60 quilos de folhas de bronze para proteger o seu corpo. E não é só isso, ele também tem uma lança longa no seu ombro. A ponta da lança dele pesava quase 10 quilos. Golias tem mais de 3 metros de altura. Então, olhando assim para ele, quem quer lutar contra ele? Porque ele parece um tanque de guerra ambulante. Agora, a única coisa que não está coberta é seu rosto. O resto todo está coberto. Todo esse metal, bronze, folha acima de folha, cobrindo o corpo dele todo. Além disso, ele tem alguém que carrega seu escudo, que está andando na frente dele. Ele também tem uma espada. E ele está repreendendo e desafiando o povo de Israel e também o Deus deles. Por que vocês não saem e lutam para o seu Deus, se o seu Deus realmente for Deus? Tudo isso está acontecendo quando Davi aparece. Ele escuta Golias e presta atenção. E é por isso que ele faz essa pergunta: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então, quando ele ouve e descobre o que está acontecendo, ele diz: eu vou lutar com ele. Mas isso é ridículo, porque a única coisa que ele tem é uma vara e uma sacola. É só isso. Além disso, ele é jovem, um jovem pastor de ovelhas. Então eles levam ele até Saul, porque ele insiste. E ele diz a Saul: eu estou disposto a lutar. E Saul responde: espera aí, você não entende. Você já ouviu ele? Sim, já vi. Você viu as armas dele? Sim, já vi. Eu estou disposto a lutar contra ele. Esse homem está zombando do exército do Deus vivo. Esse é o mesmo pastor de ovelhas que vai escrever muitos dos salmos. Na vida dele veremos tanta grandiosa verdade que nós podemos colher disso. Ele continua a falar com Saul até Saul falar que ele não podia. E depois Saul fala e tudo bem, sabendo que ele irá ser rasgado em pedaços rapidamente. Então ele diz: me deixe dar a minha armadura. Davi responde: você não está me entendendo. Eu não posso usar sua armadura, porque em primeiro lugar não vai caber em mim. Em segundo lugar, eu não sei usar essas coisas. Então agora o rei tem certeza que Davi será despedaçado. O que o rei não sabe é o que Davi sabe. Então Davi diz: eu vou lutar contra ele. Como Davi se prepara? Ele não vai treinar. O que ele faz é ir até o rio e achar 5 pedras redondas. Ele coloca essas pedras na sacola e sai. E ele também tem uma vara com ele de pastorear as ovelhas. Eu sei disso por causa do que Golias diz para ele. Ele anda um pouco o suficiente para Golias o ver. E Golias diz: eu sou um cachorro para você se chegar até mim? Ah, mas ele reconhece que Davi é um jovem bonito e que é novo. Mas o que ele não consegue entender é que ele não tem arma nenhuma. Golias diz: você está vindo até mim com um pedaço de pau? E Golias tem uma espada longa e uma lança e um exército inteiro, e ele vê um pastor de ovelhas bem jovem com um pedaço de pau na mão. Ele está sendo tão insultado que ele diz: por que você vem até mim assim, deste jeito? Diz a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Quando as pessoas amaldiçoam invocando seus deuses, eu não tenho que lhe explicar como soou o que ele falou. E disse: venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então, que Davi, o jovem pastor, que aparenta estar completamente desarmado, como é que ele responde? Ele diz o seguinte: Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então, disse ele, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Sabe o que isso fez? Isso enfureceu ele, porque ele foi desafiado por um jovem pastor. E lembre que a única coisa que ele viu até agora foi uma pequena vara em suas mãos. E ele tem uma espada, provavelmente do tamanho de Davi, e a única coisa que ele está ouvindo é muita faladeira. Então a escritura diz: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, o que aconteceu? Ele correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Então isso provavelmente pegou Golias de surpresa, porque ele provavelmente imaginava que quando fosse em direção a Davi, ele iria sair de lá correndo. Mas ao invés disso, Davi correu em direção a ele. E no processo disso tudo, ele chegou a um certo ponto, lembre bem disso, ele chegou a um certo ponto que aqui está um gigante completamente armado, com um escudeiro na sua frente, e aqui está Davi, com a vara na sua mão. Ele provavelmente deixa essa vara cair, e daí ele pega o estilingue e põe uma pedra, e agora o gigante dele estava rindo muito por dentro. Agora temos um estilingue, uma vara e um estilingue. O que ele não sabe é que quem está atrás do estilingue, lembre disso agora. Vale lembrar do que Davi falou. Ele disse para o rei Saul: deixe-me fazer isso porque eu já matei um urso e um leão. Me deixe lutar com ele. Eu imagino que Davi deve ter praticado o lançamento várias vezes e errou. Mas desta vez ele colocou aquela pedra na atiradeira. E você sabe como é uma atiradeira. Um arco e flecha você pode mirar. Com um rifle você pode mirar. Com um dardo você pode mirar. Mas aqui a única coisa que ele tem é uma atiradeira. Você já tentou usar uma dessas? Se você já tentou, você provavelmente fez o que eu fiz e disse: para onde é que a pedra foi? Você não faz ideia de onde a pedra vai parar. Veja o que aconteceu. Davi só poderia mirar para um lugar. Ele está totalmente coberto. Ele gira a atiradeira e Golias está vindo em sua direção e ele fica ali parado e descobre exatamente onde tem que atirar e lança a pedra. Aquela pedra acertou bem na testa. Ele estava morto, já antes de cair no chão. Ele não acertou Golias em qualquer lugar. Ele acertou no único lugar que ele tinha para acertar e que iria matá-lo imediatamente. Porque lembre-se que ele só tinha mais 4 pedras. Alguém pode dizer: bom, se ele é tão confiante assim, por que ele pegou 5 pedras? Eu vou repetir o que me disseram uma vez. Ele tinha 4 pedras, caso Golias tivesse mais 4 irmãos. Ele derrubaria todos eles. Davi mata Golias e eu acredito que nesse momento a pessoa que estava segurando o escudo deixa aquilo ali e sai correndo. E Davi chega perto dele, pega a espada dele e corta a cabeça de Golias fora. Daí você pode dizer: como que você sabe disso? Porque era isso que eles sempre faziam. Ele queria que os filisteus soubessem que esta guerra tinha acabado. Naturalmente, os filisteus começaram a fugir e o exército de Israel corre atrás deles e mata todos eles um por um. E Golias e todo o exército foi derrotado. Você pode dizer: eu já li essa história muitas vezes e eu entendo ela, mas a questão é: qual é a chave para a vitória de Davi? Eu quero que você preste atenção, porque eu vou lhe dizer uma verdade que você precisa ouvir e crer. Isso pode revolucionar a sua fé. Se você ler essa história, você dirá: o que parece ser, ou qual parece ser o segredo de Davi aqui? Porque aqui temos um pastor sem espada, lança, armadura, a não ser a roupa que ele estava vestindo. Então, qual é o segredo? Você pode dizer: bom, quando eu penso em Davi, eu lembro que ele era bem jovem. Ele poderia se desviar bem de qualquer coisa, mas não era isso. Quando ele fala que ele matou um leão e um urso, ele deveria ser bem forte, mas ele nunca chegaria perto assim. Então, certamente, não foi isso. Alguém pode dizer: foi a mira da atiradeira. Bom, ele tinha mira com a atiradeira, mas eu imagino que não acertava todas as vezes. Mas dessa vez ele não acertou apenas, ele acertou no lugar que destruiu seu cérebro em 1 segundo. Isso pode ter sido parte disso tudo, mas não era o seu segredo real. Então você diz: e a experiência que ele tinha no passado? Ele tinha sido pastor que protegeu suas ovelhas durante todos aqueles anos. E com vários animais selvagens, ele teria que bater neles com um cajado e provavelmente com uma atiradeira. E então você diz: foi a coragem dele, ele tinha coragem para enfrentá-lo. Bom, tudo isso é verdade, mas não é a coisa principal. Não foi o que trouxe a vitória para ele. Então alguém diz: então qual é o segredo? Vamos pensar, por exemplo, todos nós temos Golias em nossa vida em algum momento. Grandes desafios que eram maiores do que pensamos, do que podemos superar, coisas que parecem nos superar completa e absolutamente. Ou poderia ser um pedido de oração que você tinha e você disse: Deus, eu preciso de você agora, eu preciso de você desesperadamente. É uma questão de vida ou morte. Todos nós já tivemos isso em nossas vidas. Então o que acontece é que a maioria das pessoas oram e nada acontece. Daí o que acontece? Elas param de orar e dizem: eu orei, orei, orei e nada aconteceu. Então o que aconteceu com Davi? Preste atenção. Eu vou querer conversar sobre isso por um tempo. Aqui está o segredo de Davi. Quando Davi ficou sabendo o que o gigante estava dizendo, zombando do Deus vivo com aqueles pagãos, ele entendeu a mensagem. Quem estava sendo ameaçado era o exército do Deus Santo, era a reputação de Deus. Então ele entendeu a mensagem, ele entendeu o que estava acontecendo e o fato de Saul estar com medo e seu exército também. Então ele olhou para Golias e o que ele viu foi o seguinte: ele viu esse gigante forte com toda a sua armadura, viu o que o rei Saul viu o que o exército de Israel viu, mas ele viu mais uma coisa. Quando Davi olhou para ele, Davi o viu como um gigante morto. E ele provavelmente o viu pegando a espada do gigante, cortando a cabeça dele fora, levantando ela e vendo o exército dos filisteus fugindo. Ele viu em um breve momento o que ninguém viu. Eles estavam todos focados na armadura que ele estava vestindo. Quão alto ele era, mais de 3 metros, eles estavam completamente com medo do que eles estavam vendo, porque eles só estavam vendo isso. Mas preste atenção, Deus está disposto a dar a você e a mim a capacidade de ver aquilo que o olho humano não pode ver nessas circunstâncias que vamos conversar. Para Davi, a batalha já tinha acabado. A batalha já tinha terminado antes mesmo de ele ir para o rio e pegar as 5 pedras. Na mente dele tudo já estava terminado. Você sabe por quê? Porque o que ele viu foi um gigante derrotado. E por que isso? Porque ele estava enfrentando alguém que estava zombando do Deus vivo. Ele estava caminhando com uma fé absoluta para defender o nome do Deus Todo-Poderoso. Ele não prestou atenção na armadura. Ele olhou além da armadura. Ele não prestou atenção nas armas, ele olhou além disso. Ele não prestou atenção em toda aquela fala corajosa por trás da armadura. Ele simplesmente viu um gigante morto. O que ele estava vendo? Ele estava vendo aquilo que Deus estava permitindo que ele visse, aquilo que nenhum outro olho pudesse ver. Quando ele viu isso, Golias ainda estava caminhando em sua direção. O que Davi está vendo? Ele está vendo Golias morto? Ele está vendo aquela pedra acertando ele bem naquele lugar. Ele tinha apenas um alvo de uns 10 centímetros. Ele poderia ter 3 metros de altura, mas ele tinha um alvo de 10 centímetros. Foi isso que ele viu. E ele viu Golias morto no chão. A batalha já tinha terminado antes mesmo de Davi se aproximar de Golias. Você diz, espere um pouco. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Porque preste atenção, existem níveis de fé. Existe uma fé que diz, eu sei que Deus pode fazer isso, não tenho certeza. Eu sei que Ele irá fazer isso para algumas pessoas. E existe um nível de fé que diz, isso já está resolvido, está terminado. Porque veja bem, no momento em que você e eu confiarmos totalmente nele, Ele nos dará a capacidade de ver a situação terminada, completada e resolvida. Quando não há evidências, não há nenhuma razão para acreditar, a não ser que Deus lhe dê a capacidade de ver isso completado. É isso que esse tipo de fé nos dá. Foi por isso que ele venceu a batalha. Você pode dizer, o que isso tem a ver comigo? Simplesmente isso. Desde que você esteja orando sobre algo e com esperança, você está orando e dizendo, Senhor, eu sei que você pode fazer isso, eu sei que você fará. E nós continuamos assim, então ouvimos outras pessoas falarem, eu não fico cheio de orgulho que Deus responda a sua oração. E você ouve outras pessoas falarem, eu sei isso e isso e sei que isso não aconteceu para eles. E você pensa sobre como você se sente e pensa sobre o que você está vendo, ouvindo e o que aprendeu. E então você se encontra com dificuldades. Preste atenção. Se você estiver orando sobre alguma coisa e você não está confiando em Deus, você está orando sobre algo e não importa o que aconteça, você está confiando nele um pouco. Você age como, eu sei que ele pode fazer isso e talvez ele vai fazer, então nós temos algo de errado. O que está errado é o seguinte, quando você ora aquele tipo de oração, isso não é fé. E a razão é porque você continua ansioso. Em outras palavras, eu sei que ele pode, eu sei que ele fará isso, mas você ainda está com ansiedade. E essa ansiedade diz, preste bem atenção nisso, que você não está confiando completamente nele. Mas eu confio nele? Não totalmente. Veja, se eu pedir para ele algo e eu estou me preocupando com isso, eu não estou confiando nele completamente. Deus mentiria? Não. Você diz, mas imagina que eu esteja cometendo um erro sobre o que estou pedindo. Se você estiver cometendo um erro sobre o que está pedindo, Deus lhe mostrará esse erro e arrumará isso. Deus não guarda segredo, Ele quer que você conheça a verdade sobre o que está acontecendo em sua vida. E você está com sinceridade buscando saber a vontade dEle sobre algo. Ele então vai mostrar a você. Bom, eu tenho pedido para Ele e eu acho que sei o que Ele disse. Deus poderia escrever isso em ouro puro e algumas pessoas ainda não acreditariam. Eu não sei se mereço isso. Então, o que acontece? Nós oramos, mas não confiamos totalmente. Porque seja o que for que você estiver orando, quando eu confio totalmente nele, eu começo e paro de pedir e começo a agradecer por isso. Eu consigo ouvir alguns améns, eu paro de pedir e começo a agradecer. Davi viu o resultado de tudo antes de se concretizar. Na verdade, ele viu o resultado antes mesmo do rei Saul. Para ele, tudo já estava encerrado. Ele sabia exatamente o que aconteceria porque ele confiava totalmente. Agora, preste atenção. Se por alguma razão você está tendo dificuldades com alguma coisa várias vezes, você não sabe o que está acontecendo, Deus não está respondendo sua oração, esta é a segunda coisa que eu quero que você lembre. Enquanto você e eu não confiarmos totalmente nele, será evidente que existe algo em sua vida que não deveria estar ali. Por que eu não confio nele totalmente? Veja, se existe um pecado em sua vida, então você não conseguirá confiar totalmente nele. Sempre existe um pouco de estática aqui. E você pode dizer, isso está certo, isso também, mas ali tem um pouco de rancor. Ali tem um pouco de falta de perdão, ali tem um pouco de desonestidade. Ali tem um pouco de engano. E você poderia continuar com essa lista, com pequenas coisas que você disse, bom, você sabe que essas pequenas coisas que não são tão importantes, porque estou orando sobre algo bem grande. Para confiar em Deus totalmente, preste atenção, o que você está fazendo, você está pedindo a Deus para lhe dar uma visão do produto pronto. Ele não fará isso desde que exista pecado na sua vida, pela simples razão de que você não pode confiar nele totalmente desde que aquilo esteja ali. Pense sobre as coisas que você ora. Algumas delas você já tem orado há um bom tempo. Isso significa que Deus vai responder a sua oração imediatamente? Não. Mas veja o que acontece. Existe uma diferença grande quando eu fico de joelhos e digo, Deus, por favor, Deus, eu estou confiando em Ti. Eu estou lendo a Tua palavra, eu estou firmado na Tua palavra. E quando eu fico de joelhos e digo, obrigado, Pai, obrigado, obrigado, Deus, Você me mostrou o produto pronto, eu quero Te agradecer por me mostrar aquilo que Você vai fazer e eu vou esperar pacientemente nisso e ver Você agir. Você pode dizer, mas isso não é real. Sim, é real. É a diferença entre confiar completamente e confiar mais ou menos. Isso não existe. Ou você confia ou não. Por exemplo, você realmente acredita que Deus tem assumido responsabilidade pela sua vida como crente para suprir suas necessidades? Amém. Então por que você está se preocupando? Em outras palavras, quantas pessoas estão preocupadas sobre a inflação, sobre isso, sobre aquilo, sobre a economia, etc.? Onde está Deus? Deus é afetado pela nossa economia? Não. Se você quer que Deus expanda a sua vida e paz e seja o que Ele possa fazer na sua vida, tudo isso se resume em eu confio totalmente nele. Se eu confio, então eu não me preocupo. E daí o que acontece? Nós continuamos vivendo a vida se confiarmos completamente nele. Quando penso sobre isso e sobre algumas coisas importantes, existem algumas coisas que são essenciais e algumas coisas são requeridas. A primeira é um coração puro. Você não vai conseguir confiar em Deus totalmente sem um coração puro. Isso não vai acontecer. É a natureza do pecado. Não vai acontecer. Uma segunda coisa é uma mente clara. Quando a sua mente, veja bem, quando o seu coração está claro e não existe pecado ali, sua mente se torna muito clara. Você começa a ver coisas que você não via antes. É incrível o que os cristãos aguentam. Nós ficamos com um pequeno pecado aqui e ali, achamos que, já que não matamos ninguém ou não cometemos adultério, então tudo deve estar bem. Não. São essas pequenas coisas que acabam conosco. O coração tem que estar limpo e a mente tem que estar limpa. Veja bem, se Davi não tivesse um coração limpo e uma mente clara, ele não teria visto o que Deus mostrou para ele. O que ele viu com os olhos de Deus, com os olhos do coração, foi um gigante morto. Coração puro e mente clara. Uma terceira coisa é que sua motivação era pura. Golias estava zombando do exército do Deus vivo. O nome Jeová estava sendo desonrado. É um Deus pagão contra o Deus vivo. E ele diz, olha, hoje vou te matar, cortar sua cabeça, para que todos vejam que existe Deus em Israel e que seu nome é o Deus Jeová. E para que os outros saibam que o Deus de Israel é Deus. Sua motivação estava correta. Então pergunte a si mesmo, seja qual for o seu pedido de oração, sua motivação está correta? É algo que é só sobre você? Ou é sobre algo que Deus quer fazer em sua vida, ou através de sua vida, ou por você? Seja lá o que for. Então, quando eu penso nas coisas que são importantes, você tem que aprender a ouvir a Deus. Se você não sabe ouvir a Deus, como você saberá quando Ele disser, está feito? Nossas orações têm de ser feitas com um coração puro e uma mente clara. Nós deveríamos dizer, Deus, qual é a sua vontade nesta situação? Davi levou alguns minutos para descobrir qual era a vontade de Deus naquela batalha. E era que a reputação de Deus estava em risco. Quando você pensa sobre suas orações, qual é a sua motivação? O que está lhe motivando para pedir aquilo? A motivação tem que ser pura, senão o que vai acontecer? Uma motivação errada é pecado. E se não tiver cuidado, nós toleramos muitos pecados em nossas vidas. E é por isso que eu falo sobre obedecer a Deus. Obediência é a chave. Se eu realmente, verdadeiramente quiser uma vida pura, então eu tenho que ser obediente. Minha motivação tem que ser pura. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Quando você ora, vamos dizer que você ora por uns 10 minutos. Quantos desses 10 minutos você passa ouvindo? Não é verdade que a maioria de nós fazemos todo o diálogo? E uma segunda coisa que eu quero mencionar, que já falei antes várias vezes, porque acredito ser importante. Quando que foi a última vez que você reverenciou o Deus Santo de tal maneira que você ficou de joelhos para orar porque Ele é Deus? Se Jesus Cristo andasse aqui nesse lugar, nós não iríamos querer ficar prostrados. Por quê? Porque Ele é o Santo Deus. Este é o Deus do universo. E nós sentamos aqui, fazemos isso e oramos e esperamos que Deus faça isso e aquilo. Deus está disposto a fazer coisas maravilhosas. O coração tem que estar puro. A motivação tem que ser pura. Eu tenho que estar preparado e pronto para ouvi-lo. Preste atenção no que Davi estava pensando. Ele ouviu o que o seu irmão tinha dito. Ele ouviu o que Saul tinha dito. Ele provavelmente ouviu o que os soldados estavam pensando. Nós vamos ver um assassinato aqui agora. O pastor com um pedaço de pau vai se encontrar com Golias. A diferença é o seguinte, Saul e seus soldados estavam focados em quê? Golias, no seu tamanho, armadura, habilidade e experiência. E aqui temos Davi e ele está focado em uma coisa. Ele está focado em Deus. Deus é o seu Redentor. Foi isso que ele disse, Deus irá lhe salvar. O foco dele estava em Deus. Toda aquela armadura não assustou a ele. O outro foco pequeno dele era aquele rosto e aquela testa como alvo. O seu foco estava em Deus. Se o foco fosse outra coisa, seria o que os soldados disseram, no que Saul disse, nos que os irmãos deles disseram, isso e aquilo. Se o foco dele estivesse em outro lugar, ele pensaria, eu não tenho espada, eu não tenho nada, somente uma tiradeira, isso é ridículo. O foco dele estava em Deus. Algumas vezes, nos achegamos a Deus em oração com petições sem termos o foco nele. O nosso foco está em quê? Quanto vai custar? Imagine isso. Imagine que eles não gostem disso. Sentimento, visão e conversas de outras pessoas são três inimigos da fé. Se você viver de acordo com o que você sente, vê ou escuta, você vai chegar a lugar nenhum. É o seu foco. É do Deus Jeová que estamos falando. É sobre o soberano do universo que estamos falando. É para esse Deus incondicionalmente amoroso que você está levando seus pedidos. Ele não tem direito de conceder um coração puro, mente clara, uma motivação pura e tudo mais? Então, quando Davi enfrenta ele, o seu foco está somente em Deus. Às vezes, o mundo usa algumas palavras que nós usamos de forma errada para que, quando usarmos elas, as pessoas digam você está usando as palavras do mundo. Não, eu não estou. Quando você para pensar no que você está pedindo para Deus e você vê aquilo sendo completado, Deus lhe deu a capacidade, naquele momento, de visualizar em seu coração, mente e alma, algo feito. Deixe-me lhe dar um exemplo, e eu nunca contei isso para ninguém. Quando eu era pastor auxiliar, algumas pessoas me queriam ali e outras não. No domingo de manhã, eu via todas essas pessoas, e o diabo levantava algumas palavras, e parecia que as únicas pessoas que estavam lá eram as que não me queriam ali. Era como se o diabo levasse todas aquelas pessoas ali e dissesse, está vendo? Você nunca será pastor desta igreja, porque toda a liderança da igreja está contra você e todos os que trabalham na escola dominical, todos os diáconos, e haviam 60 no total. Em outras palavras, eles estão todos contra você. Mas eu me lembrei de algo. Na praia de West Palm, na Flórida, 4 horas da tarde, eu estava pregando avivamento lá naquela época, e eu estava ajoelhado do lado da cama, orando, e eu lembro exatamente onde eu estava. Eu estava pedindo a Deus para me mostrar a sua vontade, que eu faria qualquer coisa que ele me mandasse fazer. Deus disse: eu vou tornar você pastor da primeira igreja batista de Atlanta. Aquilo estava muito claro em minha mente. Eu disse: Deus, eu vou me assegurar. Eu disse: Deus, eu vou me segurar nessa tua palavra. Eu voltei e continuei fazendo o que estava fazendo. Eu não discuti com ninguém, eu não respondi a ninguém, eu não revidei nenhuma acusação que fizeram contra mim. Eu continuei pregando o evangelho e pregando a palavra. Eu olhava para as pessoas e todos aqueles que não me queriam ali, mas o meu foco não estava mais neles. Meu foco estava em Deus, porque eu vi o produto final. Não era mais o que eu ia fazer, porque não tinha como aquilo acontecer. Mas de vez em quando eu entrava na sala de oração e era tentado a pensar: Deus, é como você disse? O que eu disse? Você vai acreditar no que eu disse? Ou você vai acreditar no que você vê e sente? Sim, Senhor. E imediatamente ele cancelou aquilo. Você pode dizer: mas Deus pode agir assim na minha vida? Sim. Deus não tem preconceito, Deus não tem favoritos, ele tem pessoas íntimas, aquelas que estão dispostas a andar de acordo com a sua vontade e andar do jeito dele. E eu quero repetir, aquela fé é quando você confia nele completamente. Ele lhe dá a capacidade de dar uma olhada no produto final, e você sabe que aquilo está pronto, porque Deus fez isso. Então, o que iremos fazer? Nós devemos andar na luz desse produto final. Mas o seu coração tem que estar puro, sua motivação tem que estar certa. Você precisa se render a ele. Você tem que estar disposto a esperar pelo tempo dele. Deus quer fazer na sua vida a vontade dele. Deus não importa o que você for fazer, eu creio que isso será a tua vontade. Eu estou confiando em ti. Veja bem, quando sua confiança estiver completa, você terá essa maravilhosa sensação de paz e contentamento quando a batalha terminar. A batalha tinha terminado ali, na cama da praia de West Palm, às 4 da tarde, numa tarde de sexta-feira. A guerra continuou, mas a batalha tinha terminado, porque a batalha já tinha sido ganha pelo Deus vivo, que providencialmente decidiu me tirar de Bartle, Flórida, e me colocou como pastor auxiliar na primeira igreja batista, quando eu mesmo não queria estar ali. Mas ele fez uma escolha e deixou tudo bem claro. Ele fará isso por você? Sim, ele fará. Se você estiver pedindo a Deus por algo que você sabe que está de acordo com a vontade dele, então Deus, me dê a capacidade, Senhor, de confiar em ti totalmente. Ele fará isso? Sim. Isso transformará a sua oração. Transformará toda a sua fé. Não porque isso é feito por você, mas porque é feito por Deus. Por exemplo, vamos imaginar que você precisa de um carro e você tem um específico em mente e você está orando sobre isso e acredita que essa é a vontade de Deus. Eu não quero dizer que você tem que sair e comprar o mais caro, mas você orou e pediu para Deus lhe mostrar. E Deus lhe mostrou, e sua mente está completamente clara. Quando você estiver disposto a aceitar isso como feito, na sua mente você já pode começar a dirigi-lo. Na sua mente você já pode viajar, porque você sabe que no tempo certo de Deus, você viajará nele. Estará enchendo ele de gasolina, terá alguém com você ali. Em outras palavras, está feito. Tudo que você fez foi confiar em Deus para ele fazer a sua vontade em sua vida. A tentação que você terá será: mas isso é o que Deus faz para pregadores? Não é não, porque você pode perguntar para muitos deles, isso não é verdade. Ele fará isso para qualquer um de nós, por um crente, um coração puro, motivação correta, que está ouvindo a Deus, que tem uma mente clara quando se chega a ele, e que está pedindo coisas de acordo com a vontade dele. E ele fará isso? Aí sim. O que eu gostaria de lhe desafiar é de não ficar satisfeito em resmungar com Deus e orando um pouquinho aqui e ali, esperando que ele fará, que talvez ele fará, talvez não, dando ouvido aos seus amigos. Leve Deus a sério. A coisa mais empolgante na vida cristã é o fato de você e eu termos um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, que intervém e trabalha em nossas vidas todos os dias. É seu para pedir. É essa minha oração por você. Que você aprenda a confiar nele totalmente e que veja ele agindo em você. Pai, como somos gratos quando pensamos quão maravilhoso você é. como você está disposto a lidar com indivíduos como nós, com sua onipotência, onisciência, onipresença e governo soberano. Seus filhos, que você salvou, que você adotou para o seu reino, que nos fez filhos teus e que tu és o nosso Pai Celeste, servos do Senhor Jesus Cristo, cada um de nós. Quando penso sobre tudo aquilo que você está disposto a fazer, meu coração se prostra em humilde submissão à sua maravilhosa vontade. Aprofunde essa verdade, Pai, no coração de cada pessoa que me ouve neste momento. Não permita que elas sejam levadas por descrentes ou por crentes duvidosos, mas que creiam que você é quem você diz que é e que se alegra em responder às nossas orações. Eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus. Amém.